A gente está na penúltima mensagem do History Makers. Está acabando. Semana que vem a gente vai terminar a série mais longa do meu ministério, mas vai acabar semana que vem. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Nós estamos no aniversário da igreja. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre um dos History Makers que marcou a minha história, sobre um movimento que marcou a história da sua vida, certamente. A gente vai ouvir um pouquinho sobre a nossa igreja, sobre a vida do nosso pastor. Então eu queria convidar o pastor Vander, vem cá.
Ai.
Tem efeito sonoro hoje, né? Cadê o efeito?
Ai, ai.
Tome. Ele gosta.
Eu vou falar com teu pai sobre isso depois, tá? Pastor, boa noite.
Boa noite.
Antes da gente começar, a gente vai começar agora, mas eu queria convidar alguém para orar pelo pastor Vander. Dória, cadê você, filho? Corre aqui, Vander. Não, correr, mano. Isso não é correr. Aê! Se puder erguer suas mãos para cá, a gente vai orar pela vida do nosso pastor.
Boa noite. Só estou um pouquinho sem voz. Senhor, meu Pai, Senhor, primeiro eu quero te agradecer por esse momento de adoração incrível que nós tivemos com o Senhor, Senhor. Senhor, que Tua presença esteve sobre nós e estará para sempre, Senhor. Senhor, eu queria agradecer também pela vida do pastor Vander, Senhor, essa visita que ele está vindo aqui hoje, Senhor. Senhor, que você use ele plenamente, Senhor, para que ele possa estar transformando vidas, Senhor, como transforma. E, Senhor, que ele também possa estar, Senhor, mudando a vida de cada um aqui, Senhor, e que as pessoas que possam sair, não como entraram, mas como vão sair diferente, Senhor. Senhor, eu quero te pedir também, Senhor, pela vida da nossa igreja, Senhor, pela vida do IUF, Senhor, porque eu sei que está crescendo, Senhor, as batalhas espirituais estão acontecendo, Senhor, você pode estar nos livrando a vida do pastor Vander de qualquer tipo de batalha espiritual, Senhor. Senhor, é isso que eu te peço, já te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, amém.
Valeu. Agora, boa noite, pastor.
Boa noite.
Pastor, fala um pouquinho pra gente há quanto tempo o senhor é pastor da igreja.
Pra quê?
Ué.
Bem, a igreja faz 34 anos amanhã, exatamente amanhã, e eu faço 34 anos como pastor da igreja no dia 1º de abril do ano que vem. Tu vai ficar fazendo isso aí, ô? É dormir na rua. É tudo que ele quer, mas não vai não.
Dá até motivo aí.
É.
Gente, a gente teve uma... Desde setembro, a gente tem estado em uma série de mensagens, você que está vindo pela primeira vez, todo sábado, a gente tem pregado sobre um tema, chama History Makers. A gente tem estudado pessoas, movimentos que marcaram a história da fé cristã. E aí já passaram por esse púlpito Lutero, Calvino, os Morávios, C.S. Lewis, Spurgeon, Jonathan Edwards, bastante gente. E agora a gente convidou para estar com a gente um history maker atual da nossa vida. Certamente você já foi impactado por alguma palavra do pastor, se você chegou até aqui, se você está vindo pela primeira vez, é porque esse homem de Deus marcou histórias, porque ele tem, a partir de Jesus, marcado gerações. E aí isso tudo tem um começo. Eu queria, pastor, perguntar aonde surgiu ou como surgiu o seu chamado pastoral. A gente sabe que você prega desde 16 anos.
14.
E aonde que surgiu a vocação pastoral na sua juventude, como foi isso? O entendimento de Deus chamou para marcar a história.
Eu me converti com 14 anos. Não sei se vocês sabem... As pesquisas mostram que a maior incidência da conversão na faixa etária humana é na adolescência. E há uma explicação, porque na adolescência nós estamos num tempo de questionamentos. E esse é um momento muito propício para que as pessoas conheçam o Evangelho. E eu conheci também a Jesus na minha adolescência, com 14 anos. Meus pais não eram crentes. E eu fui para a igreja. E muito cedo, Guilherme, Deus vai nos dando capacidades, dons espirituais. Em pouco tempo eu já estava liderando adolescentes. E hoje aconteceu um negócio muito legal aqui na igreja. Já há alguns anos, os adolescentes da minha época se reúnem no dia 20 de novembro dos anos, e a gente faz isso há muito tempo. Como o dia 20 será amanhã, domingo, nós nos reunimos hoje. Então hoje vieram aqui, nós nos intitulamos, nos nominamos de eternos adolescentes. Tinha aqui uns 30 que eram adolescentes comigo, e nós ficamos aqui até umas 6:30 da noite. Foi na adolescência que Deus começou a tocar no meu coração para servi-lo, e eu comecei a liderar e comecei a pregar. Comecei a pregar muito cedo. E a minha primeira pregação foi a pregação mais fantástica que eu já fiz na minha vida. Eu preparei um texto em folhas bem grandes sobre a negação de Pedro. Pedro negando Jesus. E eu cheguei na frente dos adolescentes, e quando eu olhei para a galera, ia começar a pregar, eu fiquei tão nervoso que eu só chorei. Chorei me lembrando de Pedro e tal, aí comecei a me lembrar da minha mãe, da malcriação que eu fazia para ela. Eu não preguei uma palavra, mas o meu líder era tão bom que ele me abraçou, olhou para a galera e disse assim: que palavra, gente, nós ouvimos essa noite. Foi o meu maior ato de motivação, né? A filha dele, desse meu líder, que chamava-se Henrique César, é membro da nossa igreja, Evelyn, e ela estava hoje aí no grupo dos Eternos Adolescentes.
Legal. E aí dali houve uma caminhada até o seminário, que eu fiz o seminário do Sul, e aí foi ser pastor de jovens numa igreja, é o nome da igreja, tá? Chama Moça Bonita. Não sei se era profético, acho que não, mas estava lá a igreja. E aí chegou um convite para o senhor vir pastorear uma igreja no Rei dos Bandeirantes. Então, eu queria que o senhor narrasse, tentasse pintar uma imagem agora do que você encontrou a primeira vez que chegou aqui.
Caos. Porque foi o seguinte: eu fui chamado para ser pastor de jovens lá em Moça Bonita. Eu não vou dizer nada, mas a igreja era cheia de moças bonitas. E com um ano de pastorado, entrou uma missionária na minha sala, na sala que eu estava sentado, e ela disse assim: eu vim aqui para a gente fazer um projeto missionário. E ela parou de falar e ficou olhando para mim. E eu achei aquilo muito esquisito, muito doido. Vi que ela não estava mais interessada no assunto, ficou olhando para mim, e eu fiquei muito sem graça. E ela virou e disse assim: você não quer ser pastor da minha igreja? Eu disse: como é? Eu sou pastor aqui, mas a minha igreja está precisando de um pastor. Ela era uma missionária que trabalhava para a Junta de Missões Nacionais, membro da Igreja Batista da Barra. E aquilo mexeu comigo. Eu não tinha nenhum interesse em pastorear lugar nenhum, tinha acabado de chegar na igreja de Moça Bonita. E um dia eu vim aqui, no recreio, era lá na Genário de Carvalho, 2400, a história da compra daquele terreno também foi muito interessante pela convenção, mas deu tudo errado. A rua, não tinha nada, era rua de barro, não tinha água encanada, não tinha iluminação, só tinha mato. Poucas casas, não tinha quase prédio, e eu vim tentando achar o endereço da igreja, achei aquela capelinha, uma chuva, e meu carro, Guilherme, atolou na frente da igreja. Atolou, as rodas atolaram e não saiu dali. Eu falei: bom, já que não posso sair daqui, eu vou fazer o quê? Eu vou orar, não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu fiquei com muita raiva de estar ali. Falei: o que eu vim fazer na frente dessa igreja? Isso aqui nem uma igreja é, parece um barraco. Era uma capela muito pequena que dava 100 pessoas, 100 e pouquinhas pessoas. E eu tive essa impressão, mas desde aquele dia que a Guta, era o nome da missionária, tinha falado comigo lá em Moça Bonita, aquilo começou a mexer, incomodar meu coração.
E fala pra gente quantos membros tinham essa igreja grande, já estava estruturada e tal.
A igreja tinha acabado de ser inaugurada, depois eu recebi o convite da igreja, e eu ficava perguntando quantos membros tinha, porque eu fui seminarista numa igreja que tinha 800 membros. E a igreja de Moça Bonita, onde eu fui pastorear os jovens, era uma igreja também de 700 e poucos membros. Então eu não conhecia a igreja menor. E eles não me falavam quantos membros tinham. Eu perguntava, quantos membros tem a igreja do Recreio? Eu falei, hein? Mas quantos? Até que o pastor Juarez, que era pastor da Barra da Tijuca, falou, tem 24 membros. Eu falei, o quê? 24? Ele falou, bem, pastor, não é bem assim. Dos 24, tem duas famílias que tem 5 pessoas em cada uma que estão afastadas. Então, quando eu cheguei na igreja, tinham 14 membros ativos na igreja.
Uau! E Deus tem feito e a gente chegou aqui, né?
Misericórdia.
E aí eu lembro quando eu cheguei na igreja a primeira vez, eram duas capelas ainda, acho que foi em 99, 2000.
Já eram duas.
É, já tinha dobrado o tamanho, né? Já estava bem maior. E eu lembro de muito novo, assim, algumas memórias que eu tinha na igreja. Uma delas foi ver a Raquel pela primeira vez.
Foi o quê?
Ver a Raquel pela primeira vez, a irmã Raquel. É a líder do The Garden.
Ah.
Eu estou tentando com ela ali.
Eu acompanhei essa história. Esse é o cara mais persistente do mundo. Raquel não queria nada com ele, mas ele ganhou a Raquel na oração no momento que Raquel estava fraca na fé. Mas hoje ela está forte, hoje ela está bem.
Ela já está casada, agora
casou.
Já foi. É, não, depois. Para quem não sabe, tá, Raquel, me expô, dá um. É aquele menino lindo, prova e Deus opera o milagre, né?
É, parece com a mãe dele, é.
Não, é a cara do pai, bonito igual o pai, graças a Deus. Mas eu lembro, assim, tem várias cenas que marcam a minha história na igreja. E eu lembro de uma, eu até hoje lembro, eu era muito novo, que eu pregou uma mensagem chamada A Vaca Foi Pro Brejo. Então, essas histórias, elas foram marcando muito a minha vida. Eu imagino que com o senhor também, a sua vida e a história da igreja se entrelaçam muito. Eu queria pedir para o senhor contar um momento marcante, talvez ainda lá na Genaro, um momento que tenha, talvez, mudado a rota do seu ministério, ou tenha impactado a sua vida.
Muitos momentos, em 34 anos de igreja, muitos momentos marcaram a minha vida. Gente, eu tenho mais tempo. A maior parte do tempo da minha vida eu passei aqui. Eu tenho mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. E eu tenho um monte de histórias. As histórias mais maravilhosas foram histórias com pessoas. De ver Deus transformar pessoas, salvar pessoas. A nossa igreja tem uma história linda de restauração. Eu podia, Guilherme, ficar aqui a noite toda contando como Deus restaurou a vida de tanta gente, a minha própria vida. Mas vou contar uma história do porquê que nós estamos aqui nesse lugar e não lá. Nós mandamos um pedido para a prefeitura para construir um prédio lá na Genaro de Carvalho. As capelas já estavam mais velhas. E a gente precisava aumentar, o templo não dava. E a prefeitura levou muito tempo para nos liberar a licença da obra. Levou anos. E a igreja em oração e aquela coisa toda. Gente, quando nós soubemos que a licença saiu, a igreja, o pessoal fez uma festa tão grande. Mas eu recebi uma palavra de Deus. E Deus disse para mim assim: não é ali. Imagina. Como que eu vou dizer para a igreja, e agora para a minha liderança, que lutou e orou tanto, que o lugar da construção não seria ali? Estava todo mundo empolgado, eu me lembro que nós tivemos uma reunião, e eu muito constrangido disse assim, gente, eu recebi uma palavra de Deus, nós não podemos construir aqui, não é aqui que Deus quer a nova igreja, A gente precisa sair daqui. E foi um mover do Espírito muito bonito. A mãe da Raquel estava nessa reunião. E o pessoal disse assim: pastor, eu não queria dizer nada. Muitos disseram a mesma coisa. Mas eu sinto de Deus que o lugar da construção não é aqui. Nós abortamos a construção e começamos a procurar um terreno grande que pudéssemos fazer um templo maior para a glória de Deus. E, gente, como eu disse, eu podia ficar a noite toda aqui contando milagres que Deus fez na vida da igreja, mas especialmente, Guilherme, na vida de muitas pessoas. Eu posso contar uma? O primeiro Rock in Rio do Rio de Janeiro foi aqui no Rio Centro, e se infiltrou uma garota muito doida, traficante, chamada Rosana. E essa garota teve uma discussão dentro do Rock in Rio e ela puxou uma arma e matou uma pessoa. E essa garota fugiu. E aquela missionária que foi me encontrar lá em Moça Bonita, chamada Guta, Maria Augusta, o nome dela, hoje ela mora nos Estados Unidos, era vizinha de porta dessa garota traficante no Barra Sul. E convidava ela para ir na igreja. Tinha uma Kombi, não sei nem se ele sabe o que é Kombi. Tinha uma Kombi da Junta de Missões que trazia algumas pessoas. Ela disse assim: olha, ô Rosana, quero te convidar para ir na minha igreja. Tem uma Kombi que vai passar aqui para pegar você. No dia que a Rosana decidiu vir na igreja, ninguém sabia da história que ela tinha assassinado, a polícia estava atrás, saber quem era aquela pessoa que tinha cometido um homicídio dentro do Rock in Rio, primeiro Rock in Rio do Rio de Janeiro, do Brasil. E a Rosana ficou esperando para ir na igreja, e a Kombi não apareceu, furou o pneu. Ela ficou muito irada. Esses crentes não têm palavra, um bando de safado, não sei o quê, não sei o quê. Mas a Guta não deixou de orar por ela e continuou. Um dia a Guta veio na igreja. E a Guta, gente, aceitou Jesus como Salvador. Mas o mais lindo ainda, se é que pode haver uma coisa mais linda, ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho que me entregar à polícia. Fui eu que matei aquela pessoa. E ela se entregou à polícia. E ela foi condenada. E respondeu o processo em liberdade condicional por uma luta terrível, uma história muito grande. E aquela moça se converteu de uma tal maneira, e um dia ela disse assim: agora, pastor, tem uma outra coisa. Ela contava histórias que a gente não sabia. Eu tenho uma filha, e essa filha mora com a minha mãe em Paty de Alferes. O senhor podia ir lá comigo, que eu quero me reconciliar com a minha filha? Quando Deus faz a obra, a primeira coisa que acontece no coração da gente é arrependimento. Ela, depois de ter se entregue à polícia, confessado o assassinato dentro do Rock in Rio, ela foi a Paty de Alferes, bateu na porta da casa da sua mãe, veio a sua filha, que ela não via há alguns anos, e ela disse: filha, é a mamãe, e eu quero te pedir perdão, e eu só estou aqui por causa de Jesus. E elas se abraçaram, se reconciliaram. Rosana hoje é uma missionária da Jumoque para a glória de Deus. A igreja fez uma coisa linda por ela. Era uma igreja pequena, a gente não tinha dinheiro. Ela era dependente de cocaína. Mas ela tomava tudo, até barbitúrico ela tomou. E os médicos diziam, ela ficou careca, que ela nunca mais ia ter cabelo por causa do tipo de droga que ela usou. A igreja pegou um pouquinho de dinheiro que tinha, mandou a Rosana para um centro de recuperação em Brasília. Rosana foi. Um dia eu estou dando aula na escola bíblica, era classe única, né? Não tinha tanta gente, era classe única, não dava para ter duas classes. E eu estou vendo que o pessoal mais antigo começou a olhar para a janela da igreja. E eu estou falando, eles estão olhando para a janela. Falei: devo estar falando muito mal aqui. era a Rosana que estava chegando num carro, voltando do centro de recuperação depois de 2 anos, ela desce daquele carro, o cabelo dela batia no meio das costas, ela entrou na igreja e disse: Deus fez um milagre na minha vida, me deu até meu cabelo de volta. Aquela moça foi um milagre, como a vida da Rosana, Guilherme, eu podia contar muitas histórias de vida, de jovens e de pessoas aqui, que Deus transformou usando a vida dessa igreja.
E aí a gente então tem, eu lembro bastante assim do culto que o senhor comunicou que a gente ia mudar de lugar, bastante, né, dentro que um adolescente consegue lembrar. E eu lembro que a gente saiu um dia do culto de lá e a gente veio orar por esse terreno. A gente parou ali em volta da árvore, eu lembro direitinho, eu fiquei pendurado no meu pai, né, o senhor estava na árvore com os outros 2 pastores na época, e aí eu lembro que começou a construção, e a vez que eu voltei depois dessa, a laje do palco estava pronta, do palco de hoje, né? E eu lembro que minha mãe me deixou lá e tal, falei que eu ia lá ver. Eu lembro da cena até hoje, a minha mãe voltou, eu estava chorando muito. Aí ela falou: o que foi? Eu nunca contei a história, acho que foi para a Raquel. Eu falei: mãe, eu não sei, mas Deus falou comigo que ele ia me usar aqui. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. Então, igreja, ela é marcada por transformação de vida. Não é isso aqui, às vezes a gente vem e acha que é um evento, né? É muito mais, muito mais. E a gente... A música sempre marcou a minha história. Eu comecei a tocar, porque no culto de adolescente não tinha música. E aí eu falei: não, tem que aprender a tocar para servir a Deus de alguma forma. Desde fui tocar e tal, enfim. E a música sempre marcou muito a minha história. E eu sei que marcou muito a história que o senhor já conhece. Eu sei que várias histórias marcaram a vida da igreja. E a gente cantava músicas durante 2, 3 meses. Eu lembro de uma vez, a gente cantou uma música muito antiga, chamada Marcharemos, que era para motivar o povo para vir para cá, para marchar para a terra antiga. Mas eu queria um momento musical aqui nós. A Maria vai ajudar, para quem sabe faz ao vivo. É, irmã, isso aí. Que o senhor falasse para a gente uma música que marcou a história da igreja. Eu falei Maria porque ela é uma das mais antigas aqui em fé. Na fé.
Tadinha da Maria.
Começou cedo, gente. Se a Maria não souber, a Júlia sabe. Se a Júlia não souber, aí a gente vai vendo o que faz.
Não, teve... É muito interessante isso, porque... Várias épocas, muitas músicas marcaram a história da igreja. Mas eu, para ajudar vocês, eu vou citar uma, Guilherme, que vocês conhecem, que até hoje a gente canta, mas sempre marcou a igreja essa música, e é a música lindíssima, Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã.
Aleluia.
Vamos cantar em mi, então.
Em mi, pastor.
Vamos lá.
Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há.
Maria, fica aqui, fica aqui. Maria, fica aqui. Pastor, deixa eu ler uma música. Eu posso ler uma música? Posso ler? Tem uma música que marcou. Outro dia alguém cantou no encontro de liderança. A galera não sabia disso. Uma música muito antiga chamada Carvalho de Justiça. Mas, ó, como é que tem velho aí?
Olha só, essa música, você tem que ter muito respeito. Que quem melhor canta essa música é o seu sogro.
Não, é a outra. Essa eu não me atrevo,
é o outro? Não. Mas aí, Raquel, devia ser essa, né?
Essa eu não, nem eu lembro direito, não. Eu sei que ele canta, mas...
O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida. Forças para caminhar. Vou te dar uma chance. Ah, pegou o tom. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida. Forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação. E quebrar cadeias para os corações. E anunciar o ano aceitável do Senhor. A fim de que se chamem. A fim de que se chamem. A fim de que se chamem. Carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça.
Era essa que seu sogro cantava.
Era essa? Ih, grava bem, irmão. Quem cantou foi a Maria, ainda bem. Então a gente chegou agora na hora de um quadro muito interessante do momento aqui, Youth Talk Show. Vamos ter aqui um momento Pergunte ao Pastor. Olha aí.
Hora da confissão.
Hora. Então, quem quiser fazer alguma pergunta ao pastor sobre a igreja, não é pode, não pode. Pastor, pode tatuagem? Pastor, pode cerveja? Não, não.
Ai.
Vamos lá. Quem quiser perguntar, eu quero ver quem é atlético. Hein? Corre aqui, mano. Corre, vem. Quem quer? Roubou, hein? Faz a fila. Rapidinho, uma pergunta rápida.
Pastor, eu queria saber como é que foi a sua experiência quando Deus revelou seu chamado, a sua vocação.
Eu fui para o seminário com 18 anos, depois é que eu fui estudar psicologia, fazer mestrado e tal, mas eu fui para o seminário com 18 anos e eu tinha toda a convicção que eu não queria ser pastor. Aí me perguntava por que eu estava no seminário, eu dizia porque eu queria aprender, eu queria conhecer a Bíblia, aprender um pouco de teologia, eu sempre gostei de teologia, mas incrível, eu só fui ceder ao chamado de Deus depois que eu estava formado. Eu trabalhava com informática, um grupo grande na minha época, hoje os caras são todos empresários muito ricos, e eu não queria nada com o ministério. Eu dizia, não, isso não é para mim, estou fora. Eu ganhava muito bem, cheguei a comprar um apartamento com 19 anos de idade. Mas aí, não teve jeito, o Senhor me laçou, e a palavra do Senhor veio muito forte, e eu fui ordenado com 26 anos de idade, e fui pastorear os jovens da igreja de Moça Bonita. Então, eu lutei, como Jonas e muitos outros personagens da Bíblia, eu lutei contra aquilo que Deus estava querendo da minha vida. E você que está aqui pode estar lutando também, mas ó, deixa eu dizer uma coisa para você, pode se bater como quiser, não tem jeito. Ele vai jogar você no peixe e vai botar você no lugar que ele quer.
Que é isso, meu filho? Calma.
Fica quieto aí.
Pastor, você já presenciou algum dom de cura? E tipo, se já, você pode
cura?
Falar mais ou menos como é que
várias.
Foi?
Várias. várias curas, inclusive,
ai,
inclusive
ai,
aqui na nossa igreja, pessoas que foram curadas realmente, de médico dar um diagnóstico, ter os exames, e o povo orar, e daqui a pouco a gente saber que aquele tumor desapareceu, que aquela pessoa não tinha mais aquela doença, tanto física como psicológica. Então, meu irmão, muitas curas, sabe por quê? Que Deus cura, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Pastor, eu queria saber como que Deus falou com você, tipo, qual era o seu ministério, ou sei lá, como a igreja seria aqui, ou tipo, para onde você tinha que seguir, e qual foi a sensação de, tipo, de você estar seguindo o que Deus falou?
Cara, um monte de pergunta, não consegui captar.
Não é jornal nacional, não.
Ele gosta.
Tu quer saber o quê? Fala de novo.
Aí, Gabriel, tu vai ficar sem jogar futebol, hein? Tipo assim, como que você soube onde seria a igreja? Tipo, como Deus falou com você em relação
essa
a
essa aqui ou a outra? Essa aqui foi como eu contei quando eu estava lá, e Deus mandou aquela missionária, e eu vim aqui, Deus começou a falar comigo, e depois começou a me incomodar, até que um dia eu disse sim, aceitei o convite de vir para cá. E me lembro da primeira pregação que eu fiz aqui, foi sobre a vida de Bartimeu. O terreno, esse aqui, foi o pastor Ronald que me apresentou esse terreno, é o pastor, ele é tio da Raquel. E tudo está envolvendo a Raquel, tá vendo? E aí ele disse, olha, tem um terreno que eu vi ali, a gente estava caçando, procurando um terreno, e eu vim aqui, gostamos do terreno, e a gente começou a orar, e o Espírito Santo falou com toda a liderança, confirmando que era esse lugar, e a gente veio aqui e consagrou esse terreno ao Senhor, e foi uma coisa linda a compra desse terreno, que uma outra hora eu conto, foi muito bom.
Qual foi a sua reação quando você foi convocado para ser pastor?
Qual foi?
A sua reação.
Não queria acreditar, não queria aceitar, assim, um pouco de rebelião, dizendo, logo eu, lembra daquele
cavalo.
Canto? Logo eu. Então, foi uma reação de luta. Eu não aceitei de primeira. Eu não me convenci de primeira. Eu, na verdade, no início não queria. Foi um processo do Espírito dentro de mim, para que eu fosse convencido. Mas eu louvo a Deus, porque Deus me chamou. Eu não faria outra coisa na minha vida. Se eu tivesse que escolher e começar tudo de novo, eu faria o que eu estou fazendo. Eu sou feliz com o que eu faço, servindo a Deus nesse ministério.
Como você sabia que foi Deus falando e não o diabo querendo confundir?
Como eu sabia? Repete.
Que foi Deus falando e não o diabo querendo confundir.
Vou te dizer uma coisa. Quando é Deus, Ele confirma. Se fosse o diabo, eu não estava aqui hoje.
Cavalo.
Deus confirmou, meu irmão. E Ele vai confirmando. Quando Deus fala com você, Ele vai confirmando. O que é do Senhor, e o diabo não toca.
Ai, ai, ai.
Pastor, o que você pretendia ser antes de ser pastor?
Rapaz, eu primeiro pensei, vou ser jogador de futebol, mas não deu.
Que é isso, meu filho, calma.
Depois, pensei em ser médico, mas também não fui. Eu pensei um monte de coisa, mas quando o Senhor começou a incomodar mesmo e falar, eu entendi que era aquele caminho que eu devia seguir. Eu sentia que eu trabalhava e eu ganhava dinheiro, como eu disse a vocês, eu ganhava bem, mas eu não era feliz onde eu estava. Quando Deus chama você e coloca você no lugar certo, não precisa ser pastor não, atenção. Você pode ser psicólogo, pode ser médico, pode ser engenheiro, advogado. Quando Deus coloca você no lugar que Ele quer, você sente paz e felicidade. Deus confirma no seu coração. Presta muita atenção. Vocês estão no momento mais importante. Decisões sérias vocês têm que tomar. Por exemplo, que faculdade eu vou fazer? Quem já escolheu vai ter uma profissão. As maiores decisões da nossa vida são nessa idade aí que vocês estão. Outra, com quem vou me casar? Isso parece brincadeira, mas não é, coisa séria. Quem vai ser minha esposa, meu marido? Qual a profissão que eu vou ter? Todas essas decisões são tomadas agora e vão ter efeitos na vida de vocês para o resto da vida. Então levem isso a sério, tratem isso no joelho. Façam isso com oração e ouçam a Deus. O primeiro lugar que Deus fala é na palavra. Deus confirma nas circunstâncias e usa os seus profetas para confirmar o que Ele quer da sua vida.
Pastor, como e por que você entregou sua vida a Jesus?
O quê? Como?
Pastor, como e por que você entregou sua vida a Jesus?
Como e por quê? Eu entreguei a vida a Jesus? Porque não há outro caminho. Para quem iremos nós? Só Ele tem as palavras de vida eterna. E eu entendi.
Boa noite. Eu não sabia se eu podia vir aqui, porque é a primeira vez que eu venho, mas eu tenho uma... eu tinha mais dúvidas em relação à Igreja Batista, e como o senhor é o pastor, melhor pessoa para perguntar, né? Como é que a Igreja Batista daqui do Recreio encara a questão do uso dos dons espirituais?
Certo. Isso é uma pergunta muito boa.
Demais!
Os dons espirituais estão na Bíblia. Eu digo às vezes no culto, pregando, que não tem uma lista única, você tem que juntar vários textos para você ter ali, como diz o Dr. James Cranner, os 24, 26 dons espirituais. E a Bíblia nunca disse, como alguns já disseram, a Bíblia nunca disse que Deus cessou com os dons. Não há isso. Tem gente que acha que esse ou aquele dom são coisas do passado. Isso não é verdade. Então, nós, aqui no Recreio, cremos na Bíblia toda. E os dons espirituais estão ali. E podem ser aplicados e praticados para edificar a igreja. Mas tem que ser praticados e aplicados como está na Bíblia. Não com falseamento, com mentira, com profetada, com bobagem, não. A Bíblia normatiza os dons espirituais. E vocês que são crentes, receberam pelo menos um dom espiritual, exerçam o seu dom. E Deus dá dons à igreja.
Amém.